As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Manuel Jorge Vala Matos é o novo presidente da Câmara Municipal de Abrantes, depois de se ter realizado na manhã desta terça-feira a cerimónia de tomada de posse do novo executivo abrantino, com a saída de Maria do Céu Albuquerque para assumir as funções governativas como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Manuel Jorge Vala Matos, número 2 da lista do PS, candidato à Câmara Municipal de Abrantes, foi chamado a assumir a liderança do executivo socialista desde 2002, na altura com Nelson de Carvalho, o agora presidente da Câmara, assumiu o lugar de adjunto e 2 anos mais tarde de vereador. Ao longo dos anos assumiu as pastas do desporto, juventude e tempos livres, manutenção, transportes e serviços urbanos, planeamento estratégico, gestão de capital humano, ainda manutenção e gestão logística, ambiente e sustentabilidade, bem como a coordenação direta das freguesias. Desde 2013, que é também presidente do Conselho de Administração do SEMA, Serviços Municipalizados de Abrantes. Já em janeiro de 2018, assumia a presidência da Comissão Política Conselhia do PS de Abrantes, sobre o lema Mobilizar, Afirmar, Renovar o Compromisso. O novo executivo do município abrantino continua a contar com os vereadores Celeste Simão, João Gomes e Luís Dias. Paula Grijó, número 6 da lista do PS, candidata nas últimas autárquicas, completa agora a equipa, assumindo a função de vereadora.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da GNR, Comando Territorial de Santarém, confirmou a detenção do suspeito de assassinato de uma mulher junto à danceteria São Martinho, na Golgã, crime que ocorreu na noite de domingo. No comunicado, a PJ avança que o indivíduo é presumível autor do homicídio de uma mulher e tentativa de homicídio de um homem que, na altura, a acompanhava. O texto refere que, após um período de espera às vítimas, o agressor terá disparado pelo menos 2 tiros de caçadeira, atingindo-os pela costas e provocando logo ali a morte da mulher e ferimentos no homem. A vítima mortal, de 53 anos de idade, era residente na zona da Chamusca. A arma foi, entretanto, apreendida pela Polícia Judiciária. O presumível autor, de 62 anos de idade, empregado fabril e residente na zona de Torres Novas, vai ser presente às autoridades judiciárias para a aplicação das medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdo Tejo, com a colaboração da Esquadra de Polícia de Segurança Pública de Santarém, deteve um homem de 30 anos de idade por fortes indícios da prática de crime de incêndio. Os factos ocorreram na noite do passado dia 14 de fevereiro, quando o presumível autor, aparentemente por razões fúteis de vingança, sobre o seu ex-senhorio provocou o incêndio na residência onde anteriormente habitava, tendo para o efeito arrombado a porta e regado algumas roupas com álcool em 3 locais no interior da habitação, as quais ateou com um isqueiro. O imóvel ficou parcialmente destruído, tendo sido elevado o perigo de propagação do incêndio à totalidade do imóvel, 3 andares, com 2 habitações por piso e com escada e estrutura em madeira, e o risco para a vida dos seus habitantes. Só a pronta intervenção dos bombeiros evitou consequências mais graves para os residentes, tendo ficado desalojados 21 dos moradores, até que seja verificada a segurança do edifício. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação processual de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como tem vindo a ser hábito nos anos mais recentes, o município de Tomar vai homenagear no dia 1 de março um conjunto de pessoas e entidades do Conselho, além dos trabalhadores com 25 e 35 anos de serviço. Assim, a medalha de honra do município será entregue a Carlos Farinha, a medalha municipal de mérito Grau Ouro ao restaurante Chico Elias, Bela Vista e a Lúria, ainda às empresas Riba Sabores, Indústria de Carnes Limitada e Tonera Metalomecânica Limitada, bem como a Totói, Carlos Trincão, José Joaquim Ferreira Marques, José Pereira Marques, António Sousa e Luís Sousa Ferreira. A medalha municipal de valor e altruísmo, Grau Ouro, será atribuída ao padre Leopoldo Gonçalves, a Teresa Vasco, a título póstumo, a Maria Helena Mota Lima e a Manuel Subtil. Quanto à medalha municipal de valor desportivo, Grau Ouro irá agraciar Patrícia Sampaio, Luís Mota, Manuel Dias, Carlos Manuel Neves do Carmo e Artur de Matos. As homenagens terão lugar na sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar, que decorrerá no Cine Teatro Paraíso, a partir das 10h45 do dia 1 de março, após as cerimónias oficiais na Praça da República.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda sem números concretos quanto a visitas, contactos e custos, a recente presença do município de Tomar com o stand na Fitur, Feira Internacional de Turismo, que decorreu em Espanha, tem já um dado revelador sobre a presença do Conselho de Tomar no certame. Cerca de 90% dos operadores turísticos manifestaram o seu interesse pela área do turismo judaico, relegando para segundo plano a Festa dos Tabuleiros, que se realiza este ano e que constituía, à partida, a principal aposta promocional do stand Nabantino na Fitur. Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, referiu-se a esta preferência dos operadores turísticos na recente reunião do Executivo, realizada esta segunda-feira, acrescentando que esta presença na Fitur serviu também para a promoção de outras potencialidades turísticas do Conselho de Tomar e, naturalmente, da Festa dos Tabuleiros.
A organização da Fitur proporciona um serviço que é, nós colocamos o nosso stand numa plataforma online e os operadores turísticos marcam reunião com os vários stands que lá estão e que lhe interessam. Dizer que cerca de 90% dos operadores turísticos que marcaram reunião com o nosso stand, e portanto quem estava no stand eram trabalhadores do município, são trabalhadoras da, por acaso eram só mulheres, do turismo, da divisão de turismo e cultura, era para o turismo judaico. E portanto o interesse no turismo judaico tem crescido, até porque também tivemos aqui, ainda não tenho os números de 2018 para poder partilhar, mas é natural que tenhamos tido aqui algum abaixamento por causa das obras da sinagoga, efetivamente há um grande interesse por parte dos operadores turísticos para o turismo judaico. E 90% dos operadores que falaram com o nosso stand foi nesta temática. Portanto, o que fomos promover foi o município de Tomar, porque sim, era muito redutor estarmos a promover uma festa. Promovemos aquilo que é o turismo patrimonial, cultural, mas também de natureza. Temos a Albufeira de Castelo Bode, que tem um potencial imenso. Portanto, promovemos também essa parte, o turismo judaico, e esta vai ser a linha que vamos utilizar, quer na BTL, quer na FIT. Damos destaque, porque obviamente este ano é a Festa dos Tabuleiros e ela é importante para nós, até para cimentar a candidatura a Património Imaterial da Humanidade, mas promovemos sempre o Conselho na sua totalidade.
Está agendada para esta quarta-feira uma nova reunião entre a Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo para análise da atividade do Centro Hospitalar e às três unidades que o constituem. De acordo com uma nota que a Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo fez chegar à redação, o conjunto de temas a abordar é vasto, sendo que a questão dos recursos humanos é desde logo uma das mais importantes. O plano de manutenção e aquisição de equipamentos, obras na urgência de Abrantes e nas unidades de Tomar e Torres Novas, são também temas prioritários a abordar com a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No decorrer da referida reunião vão ainda ser discutidos, entre outros, o balanço do plano de contingência contra a gripe, a articulação com os cuidados de saúde primários, transportes inter-hospitalares e de doentes e a comunicação. Neste encontro está ainda programado abordar o serviço de imagiologia, valorização do serviço de cardiologia e a otimização do serviço de nefrologia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Constituiu o ponto mais importante da ordem de trabalhos da última Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere, realizada na passada sexta-feira, a apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere para a criação de um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos e ainda a constituição da empresa intermunicipal, um ponto que acabaria por ser aprovado pela Assembleia. Na intervenção que fez a propósito deste assunto, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Jacinto Lopes, esclareceu que esta é uma oportunidade única para Ferreira do Zêzere melhorar o seu sistema de abastecimento de água e recordou que entre os muitos problemas existentes está a regularização das muitas roturas de água existentes no concelho. Deixou também um aviso aos ferreirenses, estes vão ter que alterar o tratamento dos lixos, melhorando a reciclagem dos mesmos. O autarca referiu ainda que o Conselho, no âmbito desta nova empresa, vai receber cerca de 3 milhões de euros para saneamento básico nas proximidades da vila, nas freguesias de Ferreira do Zêzere e também de Águas Belas. Referiu ainda que cerca de 19 funcionários da autarquia ligados a estes setores terão assim a oportunidade de passarem a ser funcionários da nova empresa Tejo Ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro, que irá estar presente na comemoração do 3º aniversário da Loja do Cidadão no Sardual, que decorre nesta quinta-feira pelas 11 horas. Recordo que a abertura da Loja do Cidadão, em 18 de fevereiro de 2016, foi uma resposta aos esforços desenvolvidos pelo município sardualense no sentido de garantir a continuidade destes serviços públicos no concelho, garantindo ao mesmo tempo o acesso da população aos serviços numa lógica de proximidade. Atualmente, na Loja do Cidadão funciona de forma permanente o Espaço do Cidadão, os serviços da Autoridade Tributária e de Segurança Social, assim como do Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do Gabinete de Inserção Profissional. A par destes serviços, também a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo presta ali atendimento semanal e a Associação Comercial e Empresarial, bem como a Associação de Agricultores, estão presentes quinzenalmente. O edifício alberga ainda o Gabinete de Apoio ao Imigrante, o Balcão Ponte Já, no espaço Empreende, um balcão multisserviços com dois pontos de atendimento que podem ser reservados por diversas entidades, o Arquivo Municipal e o Arquivo Histórico Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai para a estrada nos próximos dias 16 e 17 de março a 4ª edição do Rally Vila Medieval de Orém, prova que abre a temporada de 2019 de provas do Campeonato Centro de Rallies. Numa organização a cargo do Olival Motorizado e com o apoio do município de Orém, a edição deste ano volta a ter passagens por locais emblemáticos do concelho, como sejam a Vila Medieval, no Castelo, onde arranca o Rally, mas também o Agroal, para além do regresso do troço cronometrado de Alqueidão, numa prova que tem 7 troços e que contará a partida com mais de 7 dezenas de participantes. A apresentação oficial da prova decorreu na manhã de sábado na Câmara de Orém, com as presenças dos patrocinadores privados do Rally, da diretora da Insignar, Karina João, do vereador Rui Vital, assim como de Ricardo Capitão do Olival Motorizado, entidade responsável pela organização da prova, e do presidente do município oriense, Luís Miguel Albuquerque. A ERTS marcou também presença nesta iniciativa e acompanhou a apresentação do Rally Medieval de Orém, edição 2019. Destaque para as palavras de Ricardo Capitão, do Olival Motorizado, entidade organizadora da prova, que falou da preparação do evento.
A organização do Rally já com um avanço bastante grande. Nós abrimos também as inscrições recentemente. Infelizmente temos tido também já um contacto com os pilotos que está a ser bastante positivo, o contacto deles connosco. E é aquilo que nós temos muito na nossa organização, que é, acima de tudo, tentarmos tratar os pilotos não só como mais uma prova que eles participam, mas que eles se sintam bem e que venham a Orém e que no próximo ano façam questão de registar o Rally de Orém na agenda deles. A moldura humana é para aquilo que nós trabalhamos muito sempre, para o público, a base da segurança, mas o primeiro dia do Rally, como há pouco eu dizia, é um pouco a cereja do topo do bolo, porque irmos ao Castelo, claro que é muito arrojado e exige muito da equipa. Estamos a falar, são 4 km, feitos duas vezes à noite, mas termos o Castelo no mapa do Rally neste momento já é obrigatório. Nós fomos buscar o troço do Alqueidão, que foi a primeira edição do Rally que nós fizemos, e fomos buscar por uma razão, porque nós também queremos dar uma rotatividade aos troços do Rally Medieval de Orém, mas porque as pessoas do Alqueidão, na primeira edição, abriram a porta de uma forma em que nós sabíamos que colocarmos o troço do Alqueidão no ar, conforme colocámos, tivemos logo a ajuda bastante grande da população e da instituição também local, e as pessoas têm nos ajudado ao longo dos anos do Rally. Ajudaram-nos no primeiro ano do Alqueidão, depois nós fomos para outras zonas a eles acompanhar-nos, e este ano regressamos. O troço Alqueidão é ligeiramente mais pequeno que o troço de Calhadas do ano passado, mas a nível de beleza também é muito bonito. Tem uma zona de natureza muito gira, tem uma zona populacional, mas está salvaguardada, e eu penso que é um troço que os pilotos vão gostar muito. O troço do Agroala e o Rally também têm o objetivo de dar a conhecer cada vez mais o Conselho de Orém, e nós só que queremos contribuir. E a ajuda também das juntas de freguesia tem estado connosco e tem sido uma ajuda também bastante importante. O troço do Agroal, nós não vamos efetivamente ao Agroal, mas todas as pessoas registram o Agroal e certamente têm a curiosidade, se não for naquele fim de semana, mais tarde vão ao Agroal e ficam a ver mais uma das belezas do Conselho de Orém. O troço do Agroal, pronto, por si só, é magnífico. Tem a zona bastante rápida, tem a zona que vai dar muito trabalho aos aos pilotos e tem umas zonas de espetáculo em que nós convidamos o público também a ir até lá.
Referência também para a intervenção de Luís Miguel Albuquerque, o presidente do município oriense, destacou a importância desta realização desportiva para o concelho de Orém.
É para nós um prazer muito grande continuar a ter este rally no nosso concelho. Primeiro porque tem efetivamente proporcionado grandes momentos de espetáculo nos últimos anos, com uma grande adesão popular, e nós não podemos, como é óbvio, estar alheios a esse facto. E, portanto, parece-nos que faz todo o sentido continuarmos a apoiar este evento e tenho a certeza que este ano, a exemplo de anos anteriores, o sucesso que o mesmo tempo se irá repetir nas estradas do nosso concelho, em Orém, no Arroal, no Castelo, que são, efetivamente, alguns dos grandes ex-líderes do nosso concelho em termos turísticos e que queremos cada vez mais potenciar. E é por isso que também queremos continuar a trabalhar e é por isso que queremos também continuar a apoiar esta edição do Rally Vila Nova de Orém. No nosso concelho somos conhecidos, o concelho de Orém tem no seu seio Fátima, que é mundialmente conhecida, mas queremos cada vez mais mostrar ao país, ao mundo, que temos no nosso concelho outros pontos de interesse muito interessantes. E é por isso que temos sempre apostado e temos falado com a organização no sentido de encontrar forma de fazer provas classificativas em dois dos pontos que entendemos como importantes, além da sede do concelho, Arroal e Castelo. Curiosamente, são dois locais onde nós também estamos a investir, queremos continuar a investir. No Castelo, no próximo dia 22, será feita a consignação de uma obra de cerca de 2 milhões e meio de euros que tornará o Castelo mais visitável no futuro. Queremos, por isso, também potenciar cada vez mais o turismo no Castelo de Orém e no Arroal. Também irá à próxima reunião de Câmara, na próxima segunda-feira, a aprovação do projeto de um passadiço para o Arroal, que também irá, obviamente, ajudar a melhorar cada vez mais as condições de todos aqueles que nos visitam. E, por isso, são estas as nossas prioridades e é por isso que ainda vemos que é importante continuar a apoiar este rally Vila Medieval de Orém.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou em reunião de Câmara a proposta de protocolo de colaboração para a promoção da implementação do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz, a assinar com os Ministérios da Defesa, da Educação e das Secretarias de Estado para a Cidadania e Igualdade e das autarquias locais. Com a assinatura deste protocolo, o município de Vila de Rei compromete-se a elaborar e a executar, em colaboração com as restantes entidades estatais participantes no documento, o plano de implementação do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz. Deste modo, o referencial vai, já a partir do ano letivo 2019-2020, ser implementado junto às crianças e jovens vilarregenses do pré-escolar, ensino básico e secundário. O referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz pretende assim abordar, junto às gerações mais jovens, temáticas relacionadas com a vivência escolar e comunitária no processo de construção de regras e de resolução pacífica de conflitos ou colaborar em atividades de sensibilização e sessões de informação desenvolvidas pelas Forças Armadas. Temas como a educação rodoviária, a educação para o risco, passando pela educação financeira e para os média, são alguns dos temas que serão abordados juntamente com os alunos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento pretende ceder à Liga dos Combatentes em direito de superfície uma parcela de terreno localizado na rua Engenheiro Ferreira de Mesquita, onde funcionava o antigo campo municipal de futebol. Presente à reunião de Câmara desta segunda-feira e aprovada por unanimidade a minuta de protocolo a celebrar entre o município do Entroncamento e a Liga dos Combatentes, visa a cedência de terreno para a construção de um equipamento de natureza social para os seus associados, mais concretamente um centro de dia, uma estrutura residencial para idosos, uma estrutura social para crianças e uma unidade de cuidados continuados. O Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, realçou a importância da implantação de um equipamento de natureza social de dimensão nacional no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
Hoje falamos cada vez mais em violência. Produto da nossa sociedade, chaga que alcança muitos e que polua na vida de todos nós. Quer seja na infância, em casa, família, quer seja na escola, bullying, na adolescência, juventude, idade adulta, namoro, recém-casados, no emprego, no desporto, na nossa vida diária, no idoso. A violência contra as pessoas idosas pode ter várias formas e implicar a prática de vários crimes. Violência física, violência psicológica, verbal, violência sexual, negligência e abandono, violência financeira, económica, violência doméstica, entre países, são um problema civilizacional e educacional. Os episódios de violência no namoro começam cada vez mais cedo e estão a ganhar contornos mais graves. No ano passado, segundo o Observatório de Violência no Namoro, aumentaram os casos de violência sexual e ameaças de morte entre namorados. Mas, na prática, acabam por ser uns contra os outros, homens contra mulheres e vice-versa, pais contra filhos e vice-versa, a sociedade contra ela própria. Os exemplos que nos surgem no dia-a-dia são cada vez mais deixados ao abandono, quer por inércia dos serviços que tutelam essas situações, quer pelo segredo de silêncio que existe onde eles são praticados. Mas o que fazer para tentar acautelar este cancro da sociedade? Assistimos a campanhas de sensibilização a serem as próprias vítimas a relatar a violência que sofriam e a que estão expostos. Fala-se muito de exposição ao risco, qualquer que ele seja, mas temos que o identificar primeiro e atuar sobre ele posteriormente para que no futuro ele não ocorra. Quando somos nós próprios, a sociedade, que pelos atos não dá o exemplo, como podemos exigir aos outros? O conflito geracional que opõe pais e filhos, como pode não ser transmitido às crianças que no futuro serão pais, cônjuges, avós? O que fazemos connosco, fazemos com o planeta, com o que nos rodeia? A violência gera violência. Ser mais solidários, valorizarmos a entreajuda, criar condições de vida às famílias, a escola ser mais integradora e inclusiva, para que as crianças de hoje, adultos de amanhã, possam erradicá-la. Infelizmente, não numa, mas em várias gerações, esta situação que a todos envergonha e que não nos deve deixar indiferentes. Vale a pena pensar nisto.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.